E nós vamos falar agora sobre política do governo federal em relação à pandemia, mas também a expectativa que nós temos diante da mobilização de cidades e governos, que, é claro, isso acaba refletindo no Congresso Nacional, na busca da vacina para atender a população. Prefeitos e governadores estão sendo pressionados. A vacinação do Brasil é lenta. Alguns culpam o governo federal e consideram que municípios e estados devem ir atrás da vacina através de consórcio. Eu converso sobre esse tema e sobre outros temas com o deputado federal Ricardo Barros, que é líder do governo no Congresso, na Câmara de Deputados. Deputado, bom dia.
Bom dia.
Deputado, o senhor sabe que deputado, o congressista, representa a sua região, representa o anseio mais direto da população num regime como o nosso, numa representatividade, numa democracia. Como é que o senhor se posiciona com os municípios, os estados, pressionando os deputados, com certeza, para o apoio em relação à compra da vacina por governos municipais e estaduais e o papel do governo federal nisso, já que o senhor lidera o governo?
Bem, o governo federal tem comprado as vacinas que estão disponíveis no mercado. Evidentemente, não tem vacina para vender. O mundo inteiro quer vacinar ao mesmo tempo. Então, não há oferta de vacinas. Aqui no Brasil, até hoje, a Anvisa só liberou Coronavac e AstraZeneca, Oxford. Só tem duas vacinas liberadas no Brasil até hoje. A Pfizer foi liberada também, mas a Pfizer tem aquela cláusula de imunidade que ela exige, né, de não ser processada por ninguém que tome a vacina dela, e a nossa Constituição diz que todo cidadão tem direito ao acesso à justiça, e diz também no Código de Defesa do Consumidor. Então, temos uma dificuldade para enfrentar a assinatura do contrato com essas exigências. Você sabe bem, né, o Brasil vive uma dificuldade enorme de controles e órgãos de controle, todo mundo querendo apontar o dedo para alguém. Então, se você olhar pelo que aconteceu com os respiradores, né, quem comprou respiradores, naquele momento de grande alta de preços, porque todo mundo queria respirador ao mesmo tempo, acabou sendo processado, né, investigado, e quem não comprou nada está tranquilo. Então, não salvou as vidas, mas também não se incomodou. Então, nós estamos indo para o mesmo caminho. O servidor público tem dificuldade de assumir o risco da decisão de adquirir uma vacina que tem uma cláusula contratual que é inconstitucional e depois tem que responder por isso. Então, ninguém assina, ninguém compra, ninguém vacina. Né? Mas é o modelo que se estabeleceu no Brasil, né? de um controle irracível, né? do ordenador da despesa.
A saída vai ser a fabricação de imunizantes pela Fiocruz, pelo Butantan. Como é que isso pode se processar de forma mais rápida? Ou a situação é essa e não tem jeito?
Não, a capacidade do Butantan é 1 milhão por dia de doses. E a Fiocruz um pouco menos, mas também por aí. Nós não temos é um insumo. Precisamos importar o IFA, né, o insumo farmacêutico ativo, para que a gente possa fazer a vacina. Então, ainda assim, nós dependemos de importação, o cronograma da importação está atrasado, mas o fato de fabricarmos vacina no Brasil nos dá uma grande vantagem competitiva em relação aos outros países do mundo, e temos também a União Química, que vai fabricar a Sputnik, que é uma vacina russa. Então, essas são as opções que nós temos. Tem pedido para a Moderna, tem pedido para a Pfizer, tem pedido para várias outras vacinas, a Johnson, né, Janssen, né, que é Johnson & Johnson, só que chega na hora de assinar o contrato, o advogado-geral da União fala, olha, essa cláusula aqui não dá, né, e a gente acaba não conseguindo comprar.
Agora, é excesso de burocracia e falta de prioridade à saúde, até que ponto essas limitações acabam desgastando o próprio governo e prejudicando a população, na opinião do senhor?
Nós aprovamos aqui, Wilson, no Congresso, a autorização legal para que se comprem todos esses insumos sem licitação, para que se possam fazer o mais rápido possível o atendimento à saúde. O presidente Bolsonaro colocou recursos ilimitados para atendimento à saúde e também para atendimento às consequências econômicas da paralisação da economia. No entanto, existem problemas burocráticos que precisam ser vencidos e nós, infelizmente, estamos naquilo que eu chamo de apagão das canetas. Você já lembra que eu já fiz um pronunciamento sobre isso, onde, por conta de que a nossa Constituição tem isonomia, estabilidade e irredutibilidade de salários, então o servidor público ele não precisa correr riscos para receber o salário no fim do mês. Ele, na verdade, não precisa assinar nenhum papel para receber o salário no fim do mês. E aqueles que assinam, que se arriscam, acabam sendo onerados. Então, temos uma paralisia do serviço público no Brasil por conta dessa agressividade dos órgãos de controle, que muitas vezes processam funcionários sem razão, por ativismo político, ideológico. O funcionário se defende, ganha no final a ação, mas gastou advogado, se incomodou, perdeu progressão salarial. Então, infelizmente, é o Brasil que temos.
O senhor já foi ministro da Saúde, o senhor conhece isso como ninguém. O senhor considera que a posição do governo, a postura do governo, e agora tem governadores, inclusive, fazendo uma frente à oposição ao que eles consideram a falta de diretriz por parte do governo nacional em relação a essa questão da pandemia. O senhor considera que o Ministério da Saúde tem que ser mais ativo? O senhor considera que a postura está correta? Como é que o senhor avalia o papel do governo hoje diante dos poderes dos estados e dos municípios?
Eu avalio que o governo federal está fazendo o que pode e o que lhe foi delegado. Logo no começo, vocês lembram, o Supremo Tribunal Federal decidiu que quem trataria da crise sanitária seriam estados e municípios, que a autonomia era dos estados e municípios para definir lockdown, para definir a estrutura de vacinação. Quem vacina um brasileiro é um servidor da prefeitura, lá na ponta, no posto de saúde, Então, nós temos um sistema de gestão tripartite, Gilson, que precisa ser entendido. E o Supremo Tribunal Federal, naquele momento, tentando desgastar o presidente Bolsonaro, decidiu delegar tudo para estados e municípios. E agora quer cobrar do governo federal uma decisão de como agir sobre uma política nacional. Não é assim que funciona. A crise sanitária é diferente em cada município, é diferente em cada estado, tem mais estrutura de saúde ou menos, tem mais contaminação ou menos. Então, não é errado que cada município possa decidir na sua cidade, conforme a situação naquele momento, a medida a ser tomada. Uma medida única para o Brasil inteiro não seria correta, porque tem lugares que estão mais graves e tem lugares que estão menos graves na crise sanitária. Então, agora, não adianta querer voltar e decidir que não, agora nós queremos que o governo federal tome uma decisão e resolva tudo, porque o Supremo já decidiu que não é responsabilidade dele. O Supremo decidiu semana passada que municípios e estados podem comprar vacina diretamente, não precisa esperar o governo federal. Então estão se formando os consórcios de prefeitos, governadores, só que não tem vacina para vender, Esse é o problema. Então os governos, dadores e prefeitos agora vão estar na mesma situação do governo federal, querendo comprar e não encontrando fornecedores.
Uma pergunta de última hora, sei que nosso tempo está esgotado, estou precisando encerrar a entrevista, mas eu não podia deixar de fazer essa pergunta para o senhor. O governo paraguaio, o presidente paraguaio, colocou os ministérios, pediu para os ministros colocarem os cargos à disposição porque estava sendo cobrada à população uma política de combate à Covid. A gente sabe que o governo Bolsonaro assina uma reforma ministerial. Entre os ministros, que alguns dizem que está na marca do pênalti, é o Guedes, que é o ministro da Economia. O senhor considera que essa reforma existe? Uma mudança agora dos ministérios é uma forma de ação favorável ao governo? E o senhor, como líder do governo no Congresso, como é que o Congresso vai participar disso caso ocorra uma reforma?
Não haverá reforma ministerial. O ministro Guedes é muito prestigiado no governo. O general Pazuello faz o que ele pode dentro do seu espaço de manobra, e dentro das forças que estão agindo sobre o processo. O Supremo Tribunal Federal já decidiu, que todo mundo pode fazer, então todos estão na mesma responsabilidade de fazer. Estados, municípios e União podem comprar vacinas, então que comprem e apliquem. É isso que nós esperamos que aconteça. O presidente Bolsonaro mantém aqueles 20 bilhões de reais disponíveis para comprar vacina, não falta dinheiro, mas falta sim produção de vacinas no mundo inteiro para atender a demanda toda ao mesmo tempo. O Brasil é hoje o sexto que mais vacinou em número de pessoas no mundo, então não estamos mal, o sexto que mais vacinou, e também é o 22º em mortes por milhão. Portanto, tem muitos países de primeiro mundo na nossa frente que está morrendo mais gente lá por 1 milhão de pessoas do que aqui. Ou seja, o nosso sistema de saúde está respondendo também de forma adequada aos cuidados que precisam ser tomados com as pessoas. O SUS é um grande diferencial do Brasil, 38 mil salas de vacinação, basta que a gente consiga comprar a vacina e nós conseguiremos rapidamente imunizar a todos. Eu espero que até julho, a programação do governo até julho é 180 milhões de vacinas, portanto 90 milhões de brasileiros vacinados até julho, isso nos permitirá já uma redução importante da capacidade de contágio, cria-se a famosa imunidade de rebanho, né? Nós já vacinamos 10 milhões agora, mas já tínhamos 11 milhões de pessoas que já pegaram Covid e, portanto, estão imunes também. Então, o Brasil caminha rapidamente para estabilizar o problema. Eu acredito que entre setembro e outubro teremos vacina para todos.
Deputado, muito obrigado por essa conversa conosco aqui na CBN.
Um abraço.
Conversei com o deputado federal Ricardo Barros, líder do governo na Câmara dos Deputados, falamos um pouco sobre a questão da pandemia, a política do governo e o papel, é claro, do Congresso no combate à pandemia.